Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, este espaço das 11 ao meio-dia que conta, como sempre, com a sua presença aí desse lado. Claro que já sabe que temos mais uma conversa interessante, uma conversa amena, com alguém que está ligado às artes, e este nome é mais do que conhecido e tem-nos dado realmente perspectivas diferentes sobre a pintura, sobre a sua maneira de ver a arte, enfim, mas eu vou deixar isso tudo para o nosso convidado, que se chama Henrique Duval. Henrique Duval é um artista plástico que é natural de Angola e que veio para Portugal aos 15 anos. Depreendo que já se passaram 11 anos e, portanto, vamos saber que percurso foi este, porquê vir para Portugal na altura e o que fazer, e que rotas seguiu, que isso também nos interessa, nós gostamos de conhecer sempre o artista para além da tela. Henrique, bom dia.
Bom dia, bom dia.
É um prazer ter-te aqui mais uma vez, que já há uns anos que a gente
conversou. Obrigado pelo convite.
A última vez, de nada. Claro está que nesta altura as coisas já estão um bocado diferentes da primeira vez que tu cá estiveste.
Ui, que diferença.
Imagino e espero que sim.
Claro, ainda
senão,
bem.
Senão a gente não pode estagnar, não é?
Não.
Na vida, então, isso é
nem
quase...
consegue.
Nem consegue, claro está. Por muito que queira, não consegue.
Não.
Natural da Angola, vieste para Portugal aos 15 anos. E depois?
Exatamente. Olha, eu lá frequentava um curso agrícola, porque o meu pai era fazendeiro.
Muito bem.
E completei cá, depois, aos 15 anos, na Escola Agrícola de Santo Tirso.
Muito bem.
Entretanto, fui trabalhar para o Cadastro da Vinha. Andei uns anos, cerca de 10 anos, a trabalhar para o Cadastro da Vinha, da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes.
Sim.
Depois resolvi continuar os estudos, parei ali uns anos e fiz dois ad hocs. Fiz um ad hoc às Belas Artes, reprovei.
Porque
a eliminatória era feita através do português, num exame de português.
Compreendo.
E fiz um ad hoc na Cooperativa Árvore,
sim,
que agora não se chama assim, agora é a Escola Superior Artística do Porto.
Já formou muita gente.
E pronto, ingressei, fiz lá 3 anos de pintura, só havia, na altura, só havia o bacharelato. Depois fiz a licenciatura em Matosinhos, na ESAD, em Matosinhos, sim, em Design Industrial. Não segui muito esses passos, foi mesmo só para ter a licenciatura, que me deu a possibilidade de sair da Comissão de Viticultura e ir dar aulas. E fui dar aulas para Santa Maria de Lamas, primeiro ano.
Outra experiência.
E depois, olha,
continuas.
Fui para as escolas oficiais, dei também 3 anos numa escola profissional do Porto, de Artes e Design, a disciplina de desenho. E depois então é que vim cá para cima, fui parar primeiro ano na Monção.
Uhum.
Depois efetivei aqui em Viana, na ES de Viana, fiz o estágio e depois fui parar Paredes de Cor, onde estou hoje em dia.
Muito bem. Bienais. Qual o significado das bienais para ti?
Olha, é importante, primeiro porque marcam, marcam uma época, marcam, e acima de tudo porque há a possibilidade de haver um grande certame com a diversidade dos valores atuais das artes plásticas, em todas as áreas, desde a música, inclusive, até às artes plásticas mesmo. Portanto, é sempre importante, porque, quer queiramos, quer não, embora, por exemplo, na Bienal de Cerveira, há sempre encontros de artistas, porque costumam haver, não houve no, nos últimos dois anos, não houve por causa da pandemia, claro. Mas costuma haver ateliês de pintura. Este ano vai haver a Bienal de Cerveira, que inicia-se a não sei quantos de julho até dezembro, e convidaram-me para eu liderar o ateliê de pintura.
Olha que bom.
É, costumam-me convidar, uhum. Sempre todos os anos.
É agradável.
Também participo com uma obra, como convidado, e pronto, esperemos que corra bem.
Vai correr com certeza. Claro. Neste período após espera, corre tudo bem, de certeza.
Certo,
porque,
acho que sim.
Porque as pessoas estão tão ansiosas de comunicação.
Eu acho que sim.
De contacto verbal, de
claro.
Trocar ideias,
claro.
E saber o que se passa com os outros, porque esta separação imposta afastou-nos bastante, e agora estamos no recomeço, não é? Na
muito,
retoma.
Muito.
Na retoma. E parece-nos, francamente, saudável,
claro.
Embora com os perigos da saúde que temos, não é? Que espreitam sempre, infelizmente, mas com algum cuidado conseguiremos, de certeza, passar esta fase. Cerveira, Alfândega da Fé e Vila Nova de Gaia. Estes são os três locais que eu conheço. Não
certo.
Sei se há mais.
Não é.
É isso.
Costuma haver.
Sim.
Não sei. Este
não
ano
sei.
Vai haver.
Eu fui ao que assisti há dois anos.
Pois.
Foi Cerveira, Alfândega da Fé e Gaia.
Certo.
Continua na mesma estes três locais como pontos de expansão da Bienal? Que conheces?
Continua.
Sim.
Às vezes estende-se. Também a Espanha.
Pois,
ali
perto de Salamanca.
É, pronto.
Eu conheço.
É.
Mais propriamente numa localidade chamada Morelha.
É, okay.
É onde Portugal e Espanha estão juntos,
certo.
Num evento, e realmente há alguma referência à Bienal de Cerveira, por exemplo. À Bienal de Gaia e à Bienal de Alfândega, porque a Alfândega da Fé é uma parceira de Salamanca.
Certo.
Muito bem, estas bienais tendem cada vez mais a expandirem a sua possibilidade de participação a nomes desconhecidos da pintura, principalmente.
Certo. Acho que a grande intenção é essa, é
a
encontrar
jovem,
novos valores. Bienal de Gaia, porque eu sei, há um concurso igual como a Bienal de Cerveira, portanto há um concurso e depois há convidados e há homenageados. Ambas têm esses três papéis fundamentais. Os artistas jovens normalmente vão ao concurso, não é?
Claro.
E isso é que faz com que eles se apresentem as obras e acabam por começar uma carreira.
É claro, e o espanto é grande, não é? Geralmente, porque se descobrem coisas quase que nem se sonhavam, que
é
houvesse tanta gente que pintasse, por exemplo.
É evidente.
Ou que esculpisse.
É, e cada vez mais expandem-se para outras áreas,
claro.
Pelo mundo digital, pela arte digital.
Pois, exatamente.
E a arte mais efêmera. Sei lá, acima de tudo, evocando novos valores que reivindicam uma série de estados, tal como a identidade sexual, valores que estão na atualidade.
Há possibilidade
a natureza,
de expansão por essas áreas todas.
Ou seja, a obra hoje
é livre.
E acima de tudo não fala só pela parte estética, também, mas não é o
é
fundamental.
Muito mais abrangente.
Mais pela causa que ela reivindica, que ela está ali para chamar a atenção para
exatamente.
Qualquer coisa. E isso vê-se muito na malta jovem, acima
acredito.
De tudo.
Também tenho notado.
É.
São outros objetivos, penso eu.
Outros valores.
Outros pontos de interesse e, para além disso, outra forma de olhar a arte, não é?
Certo, e perspectivar o futuro e melhorar.
Exatamente.
Situações. Agora foi a pandemia, agora será a guerra. Isso naturalmente vai se repercutir
no futuro
e nas obras apresentadas, não é?
Por um lado é uma pena, não é que seja por esse motivo,
claro.
Mas o que se tira destas situações, com certeza que é diferente de artista para artista, e a surpresa também é uma nota dominante nessa aspecto.
Há um grande leque de abordagens, até sobre o mesmo tema.
Sim, sim.
Por exemplo, a Bienal de Gaia, normalmente os temas são separados por causas.
Uhum.
Causa animal,
compreendo.
Causa ambiental, etc, etc. E depois os artistas são convidados a participar mediante essas causas. Isso, de facto, leva a que as obras sejam muito diversificadas.
Enriquece, não é?
Apesar de haver um elo comum.
Claro.
Que é uma determinada causa, ou várias causas numa só obra.
Exato. A maneira de ver é que
claro.
É múltipla, não
múltipla.
É?
Múltipla.
Felizmente. Mas há uma nota dominante em todas elas, é que as obras, por muito diferentes coisas que digam às pessoas, vão levá-las a uma coisa, que é pensar.
Ah, evidente. Não há verdades absolutas.
Claro que não.
Numa
cada
obra.
Menos. E cada vez menos em tudo.
Nem
não
para
é?
Quem produz, e muito menos para quem vê. Quanto maior for a interpretação de uma obra, mais validada ela fica.
Claro.
Ou seja, quer dizer, a leitura de cada pessoa
depende, não é?
Depende.
De cada pessoa.
Para já as obras não normalmente não são perentórias, não são lidas como uma fotografia. Mesmo uma fotografia hoje em dia já tem que se lhe diga, não é?
Claro, já não é bem a mesma coisa.
Já não é bem a mesma coisa. Às vezes um pormenor, e as pessoas, o que é que está ali,
faz
aquele pormenor. Portanto, a diversidade, de facto, é uma loucura, porque não tem fim. E mesmo o próprio autor, eu posso falar por mim, o próprio autor, quer dizer, quando produz uma obra, por mais esquematizada que ela esteja, hoje vê de uma maneira e amanhã olhar para a sua obra, vê outra.
Porque... O que acontece com a escrita, por exemplo,
é?
Se fizesse
coisa.
Hoje isto,
acho que é um
assim,
elo comum,
é? Sim, sim.
Em todas as artes,
é normal
isso.
Que aconteça.
Sei lá, arte pré-histórica, por exemplo. Que foi feita com determinados fins, certamente, mas a diversidade de interpretação de historiadores é imensa,
também.
Não é? E aqui... Continua a ser, portanto, claro. Por mais realista que seja, há sempre,
pois,
segundo Leonardo, que lhe perguntaram que era aquele retrato da Gioconda, e ele disse, é óleo sobre tela,
pois.
Portanto, não tinha
cada
mais
um,
a dizer,
cada um
interpreta.
Pensa o que quiser.
Exato.
Acerca do assunto. Esta forma de estar na arte, é claro que não é igual para todos. Tu pintas essencialmente com que materiais?
Olha, ultimamente...
Ou que gostas mais.
Exato. Ultimamente tem sido... há uns anos já esta parte. Abandonei o óleo porque faz parte de uma iniciação. Mas, de facto, é mais prático, é menos poluente o acrílico. E depois, às vezes, introduzo outros materiais, tais como a grafite arrelável, outros materiais.
Claro.
Mas a dominância é
acrílico.
É o acrílico.
E estás a gostar, claro. Não é vais evidente. Abandonar.
Não, julgo que não. Essas coisas não se abandonam.
Pois, abandonar por uns tempos, entende-se, não é? Não. Mudar de meios para...
Ah, isso
sim,
nunca
pode
se
acontecer,
sabe, pode acontecer.
É? Pode acontecer. Tens, nas aulas que dás, tens-te espantado com certeza com certas situações... que acontecem com os teus alunos, eu não sei que idades é que estou...
Olha, é o terceiro ciclo.
Terceiro ciclo, já são crescidinhos.
É, o terceiro ciclo. É evidente, eu agora fiz uma interrupção, porque cansei-me um bocado do sistema, ou seja, essencialmente, desta maneira, quando a pandemia, aulas...
Online
e não sei o quê, e portanto...
Pouco confortáveis, não é?
Pouco confortáveis, mas há sempre, eu tento sempre dizer-lhes que eles querem normalmente, estão habituados por outras disciplinas a terem receitas, não é? X mais Y é igual a Z. E é difícil dizer-lhes que aqui não há isso.
Pois não.
Aliás, a disciplina chama-se Educação Visual e, portanto, é educar através da vista, através do sentimento. E, por mais que lhes diga, é para trazer ou para fazer com este ou aquele material, mas o resultado eu pretendo que seja plural, que não seja...
Claro.
Feito, até vejo a rasca nas avaliações, se bem que eu sou contra as avaliações, mas pronto, sou obrigado a dá-las.
É obrigatório.
Portanto, há sempre resultados inesperados.
Claro.
A questão é que os consiga provocar, que às vezes nem sempre consigo, porque às vezes são capazes de me perguntar, professor, ponho o vermelho ou ponho o azul? pronto. Mas, olha, é assim, é uma luta constante a ver se os educamos visualmente.
Sim, sim. Por muito pouco que se pense que a sensibilidade não está à flor da pele, certo. Alguma coisa fica.
É, fica, fica.
Fica sempre.
Mas sabes que o ensino em Portugal está muito desfasado em relação...
Ainda.
Eu já achava quando estudava,
claro.
Mas agora com o acesso que eles têm ao digital,
claro.
De facto, estar-lhes a impor decorar datas, decorar acontecimentos, decorar uma série de coisas, não se justifica. No entanto, eles continuam a insistir que isso deve ser levado em prática. Por sua vez, o ensino das artes em Portugal está muito posto de lado. Ou seja, por exemplo, nós tivemos uma diminuição há uns anos, já esta parte, há 10 anos, da carga horária. Portanto, tínhamos 90 minutos mais 45 e perdemos os 45 e ficámos só com 90 minutos. Assim como muitas disciplinas ligadas à educação visual, a educação tecnológica, por exemplo,
os antigos trabalhos manuais.
Já não se fazem em algumas escolas.
Pois, isso
acabaram,
decaiu um pouco.
Decaiu. Portanto, o ensino artístico em
Portugal...
O que
é uma pena, não é?
Pois é. Mas
isso,
é
isso corta um pouco a criatividade.
É evidente.
Um pouco.
É favor.
Sendo Brand, não é?
É.
É que realmente a criatividade era uma das coisas que existia nas disciplinas nas escolas.
Claro.
E de um momento para o outro foi diminuindo, foi desaparecendo. E hoje fala-se em determinadas coisas aos jovens. Eles nunca tentaram, nunca fizeram,
pois
nunca
não.
Tiveram oportunidade.
Pois não, acabaram nas salas, acabaram as salas de aulas, as oficinas.
Sim, sim, sim.
A parte tecnológica acabou toda. E hoje às vezes me arrasca para dar uma aula, porque é numa sala normalíssima
em que
às vezes nem há materiais, não há uma banca,
pois.
Para lavar pincéis. Não há armários para guardar os trabalhos em condições, às vezes não secam naquela aula,
é
uma chatice,
ali, não é?
Não há prateleiras para os pôr a secar, exato. Uma série, reestruturam as escolas e não
e
pensam
desses pormenores, né? Que são importantíssimos.
Mas não há nada a fazer.
Eu acredito que, ora bem, as artes ocupam um espaço na sociedade já que não tem nada a ver com os anos atrás.
É evidente, é evidente.
A partir do momento em que elas são procuradas, aceites acima de tudo.
Certo.
E que se fomente o ensino das artes, eu acho que no futuro há que contemplar essa parte da logística, não é?
Esperemos que alguém iluminado se lembre.
Porque as novas escolas tinham realmente essa particularidade de ter as aulas oficinais, os trabalhos oficinais.
Pois, mas agora não tem.
Que tinha todo o equipamento.
A não serem cursos específicos.
Que pena.
Mas não tem. Acabaram
não
com aquelas bancas que existia,
com
tornos, com até tornos e fazer
com
madeiras
bancas,
e não sei que as bancas.
Exato,
acabaram.
Carpinteiro até havia.
Acabaram com
escolas.
Isso. Acabaram. Não fazem. Eles faziam no quinto ano e sexto ano em dita EVT. Faziam tiar, faziam tapeçaria, faziam costura, havia máquinas de costura, havia ferros de engomar, portanto, praticavam uma série de coisas que agora não há nada disso. É lápis de cor, marcadores e pouco mais. E pouco mais. Guache quase não se pratica.
Pois,
porque
imagino,
não há sítio para
não
secar, não, depois o professor desilude-se e
claro,
não consegue.
Porque o objetivo é realmente expandir e não restringir.
E daí o meu desânimo, de facto.
Compreendo.
E há cerca de 2 anos estou em pausa. Pronto.
Pois.
Porque custa-me encarar estas coisas.
Esses são conceitos de felicidade.
Pois é.
São conceitos de felicidade e às vezes é muito complicado aceitar as normas, não é? As regras que nos regem
é
quando vão contra a nossa intenção, não é? E o nosso objetivo.
Claro.
Compreendo perfeitamente que não é agradável.
Não.
Realmente, a falta de meios é uma coisa que reduz bastante a produtividade, lá está, e a tal
claro.
Criatividade e todas essas coisas, mas é o que temos por enquanto, esperando que no futuro melhore, com certeza. E melhor é a música que vamos ouvir daqui a pouco, que tu trouxeste para nos alegrar, ou para nos fazer pensar, não sei, e voltamos daqui a uns segundos. Até
muito
já.
Bem, até já, obrigado.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feita seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendém, quem capina quem paga recebe desdém. Fubá podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Fubá podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Porrada se refilares, porrada se refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer? Quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores? Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro? Quem? E as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderão. Monangambê, Monangambê, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruvi, esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambê, Monangambê, Monangambê,
Monangambê. Usanças.
E cá estamos nós de novo a conversar com Henrique Duval, que desde os 15 anos nos acompanha nesta labuta diária e na luta pela ocupação dos tempos livres também. Sim. E se dedicou à pintura, e muito bem, onde esteve presente há pouco tempo numa galeria no Porto. A Galeria Usar o Tempo convida muitos pintores cá de cima, já reparei.
Claro, essa foi uma individual, Miguel Bombarda, e convidaram-me, e eu lá estive com cerca de 20 quadros, e pronto, e correu bem, não se vendeu nada, também foi quase uma pós-pandemia.
Mas também tem, não, por vezes não,
não, não, não interessa, é importante,
não, não é o mais importante, não, vender, não é?
O mais importante é divulgar.
Claro.
E isso acho que sim.
E depois isso abre outras portas, não é?
Claro,
é
evidente.
Que é essa a ideia.
Teve bastante gente, eu só fui na inauguração, mas depois acho que teve, aliás, tem sempre, não é? Miguel
pois,
Bombarda,
claro.
Acaba
é
por...
É um ponto de referência. De referência do Porto,
do
sim.
Do Porto.
Embora a Galeria Usar o Tempo também tenha um espaço pequeno, claro, mas aceitável.
Certo, encaminha.
Encaminha, portanto, temos sempre a possibilidade,
claro,
de ir a um
lado. E julgo
lado,
que também em Leiria ou coisa
ou
parecida.
É, isso já não sei, mas sei que estes dois locais que estão sempre com exposições e divulgam imensos artistas e
claro,
fazem um trabalho interessante.
A última, das últimas, quer dizer, estou a falar de individuais.
Sim.
Foi numa escola secundária em Felgueiras, ou seja, portanto, há um amigo meu, há uns anos esta parte, que é o que organiza, que é o Pedro Tribuzzi, é professor lá, e então criou um conceito de galeria numa escola. Eu julgo que é o único, a nível nacional, parece-me a mim.
Mas é interessante ter uma galeria numa escola.
É. Chama-se Espaço 2 e portanto faz exposições, quer individuais, quer coletivas, num determinado andar da escola, não é? Nas paredes da escola, mas criou o conceito de galeria.
Já tem as condições necessárias.
Exato, já tem uns anos, não sei. Não sei se 4, 5, 6 anos que já o faz. Por exemplo, agora acabou a minha individual e tem lá uma coletiva que é a produção de alunos da própria escola.
Pois.
Que eu já vi através de,
isso é interessante,
da internet.
Uhum.
E portanto, e lá está, falar de vendas, é evidente que não é um espaço comercial.
Claro.
É um espaço que fica, se bem que depois acabou a nível de divulgação e teve visitas, pessoal do Porto, essencialmente, acabaram por ir lá, não na inauguração, mas depois, portanto, é um espaço que divulga e que não tem esse cariz comercial.
Engraçado, numa escola é engraçado, escola. Sim. Eu estava a falar há bocado das características das galerias, porque têm, certo, de ter condições próprias para expor.
É evidente.
É muito desagradável chegar a um espaço em que não há sítio para pendurar, já destinado, essas coisas todas acontecem. Portanto, é bom essa sensibilização nas escolas.
Claro.
Leva os alunos também a ter outros olhos para, sim, a divulgação da,
tanto,
pintura,
que no,
por
dia
exemplo,
da inauguração fui interpelado por um grupo de alunos que me perguntaram o porquê disto e o porquê daquilo.
Ah, que interessante.
Julgo que eram alunos de arte, das artes. E, portanto, foi engraçado. Na inauguração também houve um concerto de música e dança. Muito interessante. Fui muito bem recebido.
Isso é
muito
ótimo.
Bem recebido, quer isso pela diretora, quer...
E a envolvência dos alunos, não é? Depois nesses processos é... E têm ideias e surpreendem-nos. Sim. Eu também fui
julgo
professora a intenção, toda a vida, não é?
Julgo que a intenção da escola é essa.
Claro,
é
e muito bem. Essa é uma ótima ideia. Já te aconteceu, ao longo destes anos que estiveste a dar aulas, teres alunos que estavam vocacionados para uma certa área e a partir do momento em que tiveram um contacto diferente com a pintura, porque cada professor é um professor...
Claro,
é um caso,
evidente,
como os alunos,
os alunos.
Somos todos humanos. Já te aconteceu de haver alguém que acabou por seguir arte?
Sim, muito poucos.
Sim,
que eu saiba,
que
muito poucos. Mas
foram
houve,
influenciados.
Até porque vinham, sabes que eles vêm da primária e na primária as expressões artísticas são mesmo diminutas, a não ser praticamente o dia do pai, o dia da mãe, o Natal.
Eu vou abrir aí um parênteses. Depende do docente.
Ah, pronto, depende do docente. Mas
e nessa área não faço comentários.
Porque eu
valorizei
via lá,
sempre muito as artes.
Pois, mas eu porque eu cheguei a dar aulas também, uhum, na primária, porque agora o agrupamento é vertical.
Claro.
E até houve ali, salvo erro, 2 anos, que o Ministério decidiu que as artes eram dadas por os professores de artes,
pois,
e não pelo titular.
Aulas de AEC, por exemplo?
Pois, AECs, uhum, mas estou a dizer mesmo curricular, houve ali 2 anos, não sei...
Em que puseram profissional.
Exato, como puseram inglês...
Sim,
a partir
sim,
do segundo
sim,
ano,
sim,
um professor sim, de inglês, também puseram-nos
pessoas formadas
pessoas
na área
a dar as artes. Mas isso durou muito pouco e eles, coitados, eles têm que cumprir aquele programa, até
sem
porque têm exames de aferição, ou como é que se chama?
As provas de aferição.
Provas de aferição.
Que agora já no segundo ano
também. Então é português e matemática.
Claro.
Estudo meio muito pouco.
Sim.
E artes. Não,
nada.
Não
é? Que
e portanto eles
sujeitos.
Chegam depois ao 7º, 8º e 9º, mesmo no 5º e 6º já se deparam um bocado com aí, como disseste, do professor, e julgam, vêm com aqueles, já começam com aqueles cânones, porque eles têm história e na história também falam essencialmente do Leonardo, do Miguel Ângelo, dos clássicos, e têm depois logo um grande choque que a cabeça deles é ou esses ou Picasso, e portanto e eles vêm um bocado confusos e já me aconteceu-me num caso ou outro de facto, que ficaram surpreendidos, porque não lhes passava pela cabeça o que era o mundo das artes, não é?
Claro.
E eu, de facto, tento falar para a turma, em geral, mas falo muito com o outro em particular, dou muita atenção,
sim, sim,
a um ou outro caso que me solicitam, às vezes até nos intervalos, no final da aula, e esse despertar aconteceu num caso ou no outro, que não fazia ideia, e de um momento para o outro começou de facto a agarrar-se à,
pois,
parte artística.
Exatamente. Plástica. É que isso acontece realmente, felizmente.
Acontece.
Felizmente.
É, claro.
Hoje já não se vê a pintura nem a escultura como cursos pouco palpáveis, como se,
claro,
falava antigamente. As belas artes eram um problema, não é?
Exato.
Quem ia para as belas artes não estava bem, porque não tinha futuro. Ainda bem que esse estigma hoje não existe, não,
não
é? Felizmente, nos tempos de hoje as coisas mudaram bastante e cada artista pode ser artista por completo, se quiser.
Exatamente.
Que ninguém o proíbe. Ótimo, ainda bem. Porque isto de sermos profissionais infelizes é uma grande chatice.
Pois é, pois
não é?
É, claro.
Lá estás tu, foste dar aulas e chegaste a um ponto em que não te sentias feliz a trabalhar, não.
Não
é?
Frustrado.
Exatamente, temos aqui um exemplo, lá está. Isto acontece com as profissões também, quando,
claro,
a gente não sabe,
claro,
escolher ou não escolhe o que deve, isso, ou o que não pode, sei lá, por qualquer motivo, acontece este tipo de coisas. Próxima exposição.
Olha, individual?
Não.
Não. Até porque, quer dizer, também não se pode andar sempre individuais,
claro,
não é?
Claro.
Aliás, esta de Felgueiras foi uma individual, mas quase retrospectiva.
Uhum.
Portanto, foram trabalhos desde 1990 até a atualidade, até 2022. Foi uma exposição muito grande. Foram cerca de 60 obras.
Já não é uma brincadeira.
Foi uma exposição muito grande. De maneira que não se pode andar sempre a pensar,
claro, claro,
em individuais. Às vezes desenvolvo uma temática e quase que dá para fazer uma individual. Mas não se pode estar sempre sob esse compromisso. Portanto, entre vários espaços... vou ter a tal participação na Bienal,
Bienal de
Cerveira.
É já daqui a nada também.
É em julho,
claro.
Sim, começa em julho.
E já tens trabalho que chega aí, não é?
Não vou estar representado,
pois,
com uma,
exato,
obra, como,
mas
convidado.
Já tens trabalho que chega aí, porque vais fazer outra, vais-te responsabilizar por uma,
para o ateliê,
uma hora, exatamente.
Para o ateliê de pintura.
Portanto, haverá sempre possibilidade de produzir, não é?
Ah, sim, isso.
Portanto...
Mesmo sabes que a gente não produzindo, produz.
Claro, logicamente.
Porque a cabeça não para.
Pois não.
E às vezes, mesmo numa obra, é tão ou mais importante aquilo que não se faz do que aquilo que se faz. Porque não pode-se exagerar e cair no ridículo, cair,
é, claro,
no exagero, cair...
Lá está a conta, peso e medida que é preciso ter em tudo, não é?
E saber parar...
Por muito
parar,
que a gente queira, muitas vezes, dar o salto.
Isso,
é. Mas é preciso saber parar, tens razão.
Saber parar, saber parar.
É, saber parar é importante. E depois da Bienal de Cerveira?
Aguardemos.
Para já ficamos assim, não é?
É, ficamos assim.
Pois,
pois
também
para o
depois,
ano, em 23,
depois é programação
de
para,
Gaia,
não é?
Pois. Provavelmente.
Para o ano em?
Em Gaia.
Sim, mas quando?
Em 23.
Ah, 20, sim, mas em que mês
eu
começa mais ou menos?
Ser
no princípio do ano, não é?
Não sei, eles já variaram.
Pois.
Já variaram, já foi no verão, mas também, uhum, já foi na primavera, salvo erro.
Muito bem. Cerveira é que é sempre naquela.
Não,
é sempre em julho que começa,
julho,
pelo menos, não é? Já tem uns anos, que eu lembro perfeitamente
já.
Que já começou há uns anos ali antes. E temos ali um espaço cultural digno, penso eu.
Sim, sim.
Já lá não passa há uns anos, mas acho que já não será nada do que era no princípio, e mesmo assim no princípio já fizeram grandes coisas sem meios, não é?
É.
E que isso é que é difícil.
É evidente.
Isso é que é difícil.
Tudo tem um começo, não é?
Claro, claro. Às vezes é uma luzinha ténue que depois dá uma chama enorme, não
claro.
É? Aí ainda bem. Projetos, Henrique?
Olha,
sem ser a pintura, sendo na pintura, no que tu quiseres.
Projetos, olha, vai-se...
Vais esperando pela vida.
Vou esperando ou fazendo. Nunca estou parado, naturalmente.
Ok, ótimo. Parar não se pode.
Pesquiso a nível do desenho, com novas gestualidades, com novos materiais, e às vezes repercute-se depois no trabalho final da pintura. Eu não faço aquele tipo de trabalho em que faço um esboço para depois executar
seja,
a pintura.
É?
É aquilo que eu faço de desenho, de pesquisa a nível de desenho, depois o somatório ou subtração dos resultados é que passam para uma tela, mas sem ser por interpretação direta.
Exatamente.
Portanto,
uhum. Não é esquema.
Não.
Pronto.
Não há.
É fotografia sem rolo.
Exatamente.
Mal comparada. Olha, já agora para terminarmos, que estamos a chegar ao fim da nossa conversa, com grande pena minha, que conselho darias a esta camada jovem que por vezes pensa que a vida de artista é uma maravilha, faz o que quer, levanta-se às horas que quer, dorme quando quer, assim uma vida diferente, que ainda se faz muito essa, ainda se pensa muito que é assim. Quem não
claro.
Conhece os artistas muitas vezes pensa que é uma vida desregrada.
É uma vida anárquica.
É isso, e pouco mais.
No mau sentido da palavra.
Sim, às vezes.
Mas é evidente que já me cruzei com vários jovens, até familiares.
Eles são curiosos.
E amigos, filhos de amigos e não sei o quê, que estão nas artes. E de facto. Pensam muito que é um estalar dos dedos e a obra sai, porque julgam que a arte conceptual, que é isso, e não é.
E não é.
É difícil explicar-lhes, mas tenho que lhes dizer que é preciso muito trabalho, é preciso um grande trabalho de investigação para se chegar aonde quer que seja. Isso de facto é surpresa deles e é evidente que é notório em qualquer trabalho que às vezes façam, porque estou a falar de jovens,
claro,
não é?
Claro.
Porque aquilo depois não tem substância, isso nota-se quando nota-se na elaboração de um trabalho, porque falta-lhe ali conteúdo. E esse conteúdo só surge com trabalho. Trabalho de investigação, trabalho de pesquisa.
Claro.
Não só...
Não é pintar e já está.
Não.
Não, tem de ter. Lá está a tal carga que tem de ter.
É evidente.
De ideal e de...
É preciso...
que transmita, não é?
Desfazer através do saber.
Exatamente.
Não se pode desfazer, não se pode apresentar... A coisa desfeita, ao mínimo, sem
se
ter feito.
Uhum.
É preciso fazer.
Este é um grande conselho. Portanto, pés no chão e pensar.
Exatamente.
Primeiro se realmente é isso que se quer e que não se pense que não dá trabalho, porque dá
mas
muito.
Mas há quem mesmo jovens, há poucos, mas mesmo jovens, há uns que vivem um bocado esse tipo de obsessão. Conheço um caso ou outro.
Sim.
Que pensam nisso e trabalham para isso.
Claro, é. Como tudo, não é?
Não estão só agarrados à parte digital.
Exatamente, até porque a criatividade manual, entenda-se,
claro.
Não é? O nosso traço é uma coisa muito própria.
Não, é
a nossa identidade, não é?
Penso nosso
eu,
cartão de cidadão.
Na pintura,
sim,
não é?
Sim, 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 sim.
Eu acho que cada artista se rege por um padrão que está sempre lá, por muito ténue que seja, não é?
É? Claro.
Isto é o que eu interpreto
do
que vejo,
olha,
não é?
Aprendemos todos
claro.
A escrever o A e o U, depois por aí fora.
Bem observado.
E todos nós temos uma identidade, ou seja, a tua caligrafia pode ser redonda ou mais bicuda, não sei o quê, mas nunca, não é igual a nenhuma.
É verdade.
Por isso é que às vezes, a nível de justiça, coisas falsas e não sei o quê, a nível de assinaturas falsas, há pessoal específico para avaliar.
Exatamente.
Porque, por mais que se queira, depois há uma identidade na escrita.
Exatamente.
E porquê que há identidade na escrita? Porque ainda se escreve muito, não é? Ainda se escreve.
Felizmente,
manualmente.
Felizmente.
E porque isso vem desde os primeiros anos de ensino,
claro,
da aprendizagem.
Claro.
E portanto, as artes plásticas é isso, é igual.
Exatamente.
Se não se.
É uma aprendizagem também.
Praticar não se cria identidade.
Pois está claro. Bom conselho, bem comparado, sim senhor, e que não esquece de certeza a quem está a ouvir, é como a caligrafia, cada um tem a sua, portanto a pintura também tem de ser assim. Henrique, foi um gosto ter-te aqui mais uma vez.
Eu também.
É sempre um prazer falar contigo, saber desta, através desta conversa simples, que é extremamente objetiva e que nos dá realmente logo uma panorâmica daquilo que se quer saber.
Certo.
Portanto, desejo que a Bienal de Cerveira corra bem, que vai correr com certeza.
Certo.
Espero que não tenhas muito trabalho para não te cansares, mas que tenhas algum, claro.
Claro, é evidente.
E ficamos a aguardar novidades. Bolinha.
Muito obrigado mais uma vez.
De nada, para nós foi um prazer imenso ter-te aqui e ter quem nos ouça do outro lado, que isso também é muito importante.
Claro.
Portanto, para quem nos está a ouvir, eu desejo um ótimo fim de semana e agradeço mais uma vez a sua presença, que não se pode dispensar, como sabe. Fique bem, até sábado.
Usanças.